Vocês viram que isso se verificou por muitos jogos que fizemos numa primeira fase e ainda depois de juntar outra vez os grupos não estamos a conseguir fazer isso, mas é uma coisa que para mim é importante na minha forma de entender a grandeza do clube, a grandeza da equipa que eu treino é sermos fortes e incisivos logo inicialmente. Temos que recuperar outra vez essa forma de ação que tivemos durante bons tempos na primeira fase antes da Copa.
Abra o olho, Jardim.
Sei não, viu?
Pelo lado do Internacional, o treinador Paulo Pezzolano.
Boa noite, muito obrigado por suas palavras. A ver, sabíamos que era um jogo complexo, né? Por nosso momento, por o rival que era também. Mas teníamos que ser muito aplicados e fazer um jogo al 100% como estava planificado. Acho que lo fizemos. Pudimos haber feito o segundo gol no primeiro tempo, isso havia sido muito bom para nós, mas aconteceu que não se deu, se defendeu muito bem, tapamos muito bem os espaços deles, o que eles procuravam, e dar parabéns aos jogadores, porque correram para caramba, e foram aplicados para caramba, assim que, desta maneira, Inter é competitivo, e vamos sumar muito ponto. Sabemos que é difícil o início, como foi a primeira parte do campeonato, agora vem Corinthians por la Copa do Brasil, después Palmeiras. Sabemos que este jogo no va a ser fácil y es más importante seguir sumando por el momento de Inter este año, ¿no? Entonces, nada, seguir trabajando, seguir aplicados y seguir sabiendo jugar cada juego, cada momento como lo hicimos hoy. Satisfeito por lo que hicieron los jugadores. Insatisfeito porque queríamos los 3 puntos y acho que dio para elevarlo y no para ficar con los 3 puntos y no se dio. Mas muito satisfeito por o que deram os jogadores dentro do campo.
Aí, futebol é 11 contra 11. São 11 contra 11. O Flamengo e o Internacional, se colocar no papel, claro que o Flamengo é bem superior ao Internacional. E o torcedor do Flamengo, alguns consideravam a partida, teoricamente, mais fácil.
Exato.
É, o Flamengo poderia deslanchar. Mas o Internacional foi que jogou bem. O Flamengo suou para empatar. E o resultado não foi bom para o Flamengo, porque o Palmeiras venceu, aumentando a distância, né, entre os dois na tabela de classificação, Jota.
Exatamente. O ouvinte falou aí, a torcida do Flamengo chorando. Mas com o time que o Flamengo tem, Gandula, seria um absurdo se não ganhasse,
Por que
por
tu muda o nome
exemplo.
do time do Flamengo?
Qual seria?
Coloca Milionários.
Já tem.
Tem andado de Bogotá, né?
Exatamente, ia ser plágio.
Agora são 19 horas e 50 minutos e o Vasco ganhou, viu?
Ei.
Aí, não fica com essa alegria, não. Treinador, mais um português, viu?
Manel.
Hein?
Manel.
É, Manuel.
Desde já, é importante para nós esta vitória, como é lógico, já não ganhávamos há algum tempo, mas mais do que a vitória foi a competência que nós tivemos. Era mata-mata, empatámos fora, tínhamos que ganhar em casa, fizemos acima de tudo um jogo muito, muito competente. Início de jogo é normal, quando não ganhamos há algum tempo, que haja alguma insegurança, que haja alguns momentos até de alguma dúvida. Principalmente quando se erra, mas a equipa foi muito forte nesse sentido. A equipa soube recuperar, já mostrou reação. E o jogo, como eu disse, da última aqui na última coletiva, e vou voltar a repetir hoje. O jogo tem 90 e muitos minutos. Foram mais 2 ou 3 na primeira parte, mais 7 na segunda. São 100 minutos, tem muito tempo, e o jogo nós temos que o saber gerir, principalmente a nível mental. Fomos crescendo com o jogo. Os números mostram isso, fomos superiores a uma equipa que veio da Libertadores, portanto não era uma equipa qualquer, uma equipa com qualidade, com um treinador novo, certo, mas com qualidade individual, e nós conseguimos fazer duas coisas muito importantes para nós. Nos últimos 9 jogos, só em um não tínhamos sofrido golos, e nós sabíamos que tínhamos de ser muito competentes para poder passar sem sofrer golos, e foi o que aconteceu hoje, e depois voltarmos às vitórias e passarmos. Não mais que isso, sabemos que temos que melhorar, sabemos que temos que fazer muitas coisas melhores, mas hoje continua a nossa caminhada. Já no último jogo em casa com o Mirassol, tivemos muito próximos de vencer, também com o crescendo no jogo, primeira parte não tão boa, segunda parte melhor. Hoje fomos melhores já em muitos momentos da primeira parte. Falta-nos alguma serenidade para tomar decisões no, nos últimos 20 metros, principalmente dentro da área. Há muita ansiedade de querermos rematar rápido à baliza, mas isso faz parte do nosso momento. E mais do que tudo, estou satisfeito por cumprirmos um objetivo, seguir em frente. Não mais do que isso, porque sabemos que temos muito trabalho pela frente, mas deixar aqui uma palavra a todos os jogadores, e falou nas alterações. Eu pus em campo aqueles que estavam preparados a dar uma boa resposta naquilo que seria o início do jogo. Tal como eu tenho feito, sei que quem está ao meu lado está preparado e pronto para entrar, como demonstrou hoje mais uma vez, e por isso mesmo temos a perfeita consciência de que neste curto espaço de tempo vamos ter muitos jogos e todos têm que estar preparados como estão. E por isso, sinto-me satisfeito por isso. Eles estão vivos, estão dinâmicos. É lógico que todos querem jogar, mas isso faz parte das minhas escolhas e com isso eles vão ter que viver naturalmente.
Está aí o treinador da equipe do Vasco, Emanuel, falando da classificação da equipe para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Por falar em Copa Sul-Americana, o Grêmio vai perdendo em casa, viu? Perdeu fora de casa na altitude, né? E vai perdendo em casa para o Bolívar pelo placar de 1-0. Portanto, Grêmio 0, Bolívar 1 neste momento. Daqui a pouquinho tem O'Higgins e Boca Júnior, Caracas e Santa Fé. Tem também Campeonato Brasileiro, o Coringão vai empatando com o Atlético Paranaense em 0-0. Daqui a pouquinho tem CC.
CC?
É. Coritiba e Cruzeiro, né? CC, às 21h30, JB.
Maravilha. Agora, 19h54, Posto Novo Paraíso, combustível e reformadora. Recapagens de pneu com borracha Tipler, alinhamento e balanceamento, borracharia e churrascaria Novo Paraíso. Delicioso churrasco diariamente, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Convenha.
Agora são 19h55 e o Bahia. Um resultado razoável, né? Foi bom. 0-0. Renato Gaúcho, treinador do Tricolor de Aço da Boa Terra.
Rogério Ceni.
Rogério, eu falei Renato Gaúcho?
Foi.
É porque eu tô pensando ele no Vasco. Retornar pro Vasco. Vamos lá, Rogério Ceni.
Boa noite. O primeiro tempo, acho que bem equilibrado. Um jogo bem parelho, realmente. Achei até que nós poderíamos ter feito mais no primeiro tempo com... O Fluminense não estava, me parecia, não muito conectado com... Pera. Vamos conversar enquanto eu vou responder? Não parecia estar conectado com o torcedor, parecia um pouco distante. Nós tínhamos a oportunidade de conseguir um pouco mais, tava com as peças que a gente vem acostumando a jogar, né? Com velocidade, com Ademir, com Pulga, com Alejo, com presença diária. E no segundo tempo, quando começaram as trocas, infelizmente a gente caiu um pouco de produção. O Fluminense no segundo tempo foi melhor. Nós tivemos uma ou outra oportunidade e não conseguimos distribuir no momento exato, né, para a gente fazer o gol. Mas o volume maior foi do Fluminense. E talvez, assim como a gente muitas vezes já saiu merecedor de triunfos, talvez se tivesse que haver um vencedor, hoje pelo segundo tempo foi o Fluminense. A gente tinha um banco bastante recheado, com bastante jogadores. Nós infelizmente tínhamos alguns lesionados, outros suspensos, enfim, jogadores importantes que poderiam... E aí relacionamos 6 garotos de base praticamente hoje, dos quais 2 participaram do jogo, fora de casa, num lugar que a gente sabe que é sempre difícil de jogar. Mas primeiro tempo bem equilibrado, segundo tempo eu acho que o Fluminense foi superior. Nós tentamos ao menos nos manter no jogo e tivemos ainda a oportunidade de contra-ataques e fizemos escolhas ruins nos contra-ataques para tentar o nosso gol que daria a vitória pra gente.
Tá aí o Rogério Ceni, treinador da equipe do Bahia. 19h57, tem mais gente aí, né, Jota?
Vamos lá, passadinha aqui no nosso WhatsApp.
Boa noite, Gandula, boa noite, JB. Em relação à partida de ontem, Palmeiras, Vitórias e Palmeiras, é uma vergonha, mas isso aí já era anunciado. E Gandolfo, você falou de ter um bom árbitro ontem, não, mas isso, a federação nunca é isso, porque se colocasse um bom árbitro, não teria como errar, e aí ia falar como o melhor árbitro errou. Eles colocam o pior para depois ter a justificativa, ah, o árbitro era ruim e tal, mas ali é comunado com a CBF, não tem como não, moço, não tem como o cara quebrar o queixo do outro, cortar, se deu a 5 pontos, e o Vitória tava dominando o jogo, 60% de posse de bola, tava dominando. Se expulsa o Maurício ali, o jogo era outro, o Vitória ia jogar mais tranquilo. E outra coisa, aquela falta que eles deram o cartão vermelho, que o juiz, o VAR chamou, teve muito pior que aquela, o jogador do Flamengo já fez daquela, não foi expulso, Gustavo Gomes já fez, não foi expulso. E outra coisa, o problema é contra o futebol nordestino. O futebol do Nordeste não tem jeito. Eles sempre vão roubar.
É o Adailson. E o que eu ia falar? Ah, sim, um abraço pro Edilton Silva. Mandou mensagem aqui no Facebook. Falou, JB, eu tô sem zap. Manda um alô aí pra mim.
Ué, o zap te abandonou?
Um abraço, Edilton. Quem mais?
Boa noite, André JB, eu vejo da clube, aquele Joselito, tá ligado aí? Tô aqui no bairro da minha irmã, Badabé, aqui no Aparão. E se tá bom, melhorou, né, Gandula? Então, se era de 6, agora são 8, né? Cada dia que passa, a vantagem aumenta. Então, a fase do dia seguinte, segue o líder, né?
E qual é a diferença, ô Joselito?
Ele agora... é palmeirense?
Eu não sei. Ele torcia pro Vasco, né?
Era?
Era. Acho que virou palmeirense agora. Eu já ia perguntar pra ele qual a diferença da quantidade de pontos do Palmeiras pro Vasco dele, que tá lá embaixo na tabela.
O Palmeiras tem 44, né?
Uhum. O Vasco tem 20 e...
O Vasco tem 21.
E aí, Joselito, o que você me responde?
Não, o Vasco tá na segunda prateleira. Na terceira.
Vamos lá.
Só para acabar rapidinho aqui, eu concordo que a expulsão de Maurício, se não fosse para expulsão, o Kaká não era para ser sido expulso, certo? A outra de Luan Cândido foi para ser expulso, ele foi inocente, né? Foi infantil, uma palavra é essa. E agora teve um pênalti pro Vitória no segundo tempo, que o pessoal disse que foi simulação, aquele árbitro, comentarista Gandula, vou te contar, viu? Aquele Paulo César de Oliveira, que ali foi pênalti certo.
Aí o Lucas. Agora, 20 horas, Gandula, mandar um abraço aqui pro Alan, que diz que não está conseguindo enviar áudio. Deve ser alguma coisa aí no seu celular, viu? Cadê o Marcos Jäger?
Ele tá com cabeça quente, tá saindo da Fonte Nova, da Barradão, agora saiu hoje de manhã, viu?
Agora, 20 horas, Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região, Guajará, Massaranduba, Pinos e tudo o que você precisa para a sua reforma e construção. Madeireira Sudoeste, duas lojas para melhor lhe atender, na Avenida Juraci, ao lado do Shopping Conquista Sul, e na Avenida Brumado, ao lado do Batalhão.
Vale salientar, Jota, que hoje também nós temos Campeonato Brasileiro da Série A, viu? Nós temos dois jogos. Hoje o primeiro, o Corinthians está empatando com o Atlético Paranaense, e daqui a pouco tem Coritiba lá em Curitiba. Olha aí, Coritiba em Curitiba contra a equipe do Cruzeiro. Agora são 20 horas, 1 minuto.
Lembrando que o Esporte na Clube tem um oferecimento do Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima, Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região, e Vic Parque, o destino que vai conquistar você. Telefone 77998129245.
A todos vocês, um abraço, muito obrigado pela audiência, e agora vocês ficam com
Voz do Brasil.
Termina aqui. Esporte na Clube. Clube FM.
Quando eu te conheci, você era meio distante. Mas a gente foi se aproximando e você virou uma extensão da minha casa. E foi assim, quase sem perceber, que a gente construiu essa relação ao longo dos últimos 20 anos. Últimos não, primeiros 20 anos. Porque a gente está só começando. Shopping Conquista Sul, 20 anos fazendo parte da nossa história todos os dias.
Eu digo, dá pra ser sócio do Vic Park. Aí você pergunta, legal, mas quais as vantagens? Eu respondo, pra começar, sócios têm convites mensais, acesso à área VIP e descontos exclusivos. É ter um parque aquático incrível pertinho de casa, com a maior piscina de ondas do Nordeste, tubo águas, lazer completo e aquela sensação de férias todo fim de semana. Quer saber como se tornar sócio? É simples, fale com a gente no 77 98129245.
Amiga, você soube? O Instituto Objetivo agora é Instituto Borges de Educação.
Sério? E mudou muita coisa?
Mudou a marca, mas o ensino continua de excelência.
Ah, isso é essencial. Educação de qualidade é um passaporte para o futuro.
E lá tem tudo, do maternal ao ensino médio. Proposta bilíngue, educação socioemocional e acompanhamento psicológico.
E tem atividades extras também?
Tem sim. Balé, karatê, robótica e futebol.
Ai, eu amei. Então já me fala onde fica.
Em dois endereços. Na Rua Diamantina, número 17, Jardim Guanabara, e Avenida Caetité, número 3301, no bairro Ibirapuera.
Instituto Borges de Educação. Preparar o seu filho para o futuro é o nosso objetivo. Fone 3427-3597.
Pra edificar o sonho, pra erguer o ideal, aço com a força e resistência, assim, ArcelorMittal. A solidez e segurança em cada passo, a base é firme, a confiança é de aço.
Belgo é ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço.
ArcelorMittal.
4009-7007, Vitória da Conquista.
Quer crescer, expandir, modernizar e faturar? Suba junto com a Cipag. A Cipag é a maquininha do cooperativismo e tem soluções de pagamento para sua loja física ou virtual. Tem maquininha Smart, link de pagamento, maquininha sem aluguel, TEF e e-commerce. Com as soluções da Cipag, seu desempenho vai lá em cima. Procure uma cooperativa do Sicoob e suba junto. Cipag.
A Compeças é sinônimo de tradição e excelência em serviços automotivos. Oferecemos soluções completas para veículos leves e pesados, peças, pneus, manutenção e serviços especializados. Há 60 anos, somos referência no setor automotivo do sudoeste da Bahia, reconhecida pela qualidade do nosso trabalho e pela credibilidade construída ao longo da nossa trajetória. Ligue agora, 77-2102-8800, Avenida Presidente Dutra, Vitória da Conquista.
Cuidar da sua saúde ficou mais fácil. Com o cartão Sagrada Fidelidade, você tem acesso a consultas, exames e diversos benefícios com valores especiais. Tudo isso na Policlínica Sagrada Família, um espaço preparado para cuidar de você e da sua família com qualidade e confiança. Não perca tempo. Policlínica Sagrada Família, nossa especialidade é você. Responsável técnica, doutora Carmélia de Carvalho Cruz Correia, CRM 9969.
Cartão Sagrada Fidelidade, o cartão de desconto da Policlínica Sagrada Família.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
As histórias são verdade.
A história vai começar agora.
Ela vai ser a luz a seguir na noite.
Tá pronta pra ser a heroína?
Eu sou Moana.
Moana, hoje nos cinemas.
Hipermercado Novo União. Vê que tem Novo União. Tem um pertinho de você. Conforto, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional.
Melhor preço, variedade, aqui vai encontrar.
Economia de verdade, o Novo União é o lugar.
O mais completo da cidade, vem pra cá.
Hipermercado Novo União, vê que tem pertinho de você. Hipermercado Novo União.
Clube FM.
FM.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
IBGE aponta a existência de 103 milhões de brasileiros ocupados no segundo trimestre do ano. Luana Karen.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026.
Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas bets, vai para o fundo da Polícia Federal. Luciana Colares de Holanda.
O repasse vai ocorrer de forma gradual. 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028.
Hoje é Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Data chama a atenção para formas de aliciamento, perfis de vítimas e canais de denúncias.
Em entrevista, a ministra Instituta dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis, explica como não se tornar uma vítima.
O mais importante é a pessoa verificar bem a proposta que está sendo oferecida, desconfiar de propostas com muitos benefícios e poucas exigências e jamais dar documentação para que fique aos cuidados de um terceiro.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O IBGE divulgou hoje dados do emprego no país.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% de abril a junho, índice menor que o registrado no primeiro trimestre.
Um indicador divulgado todos os meses mostra o percentual de pessoas que estão sem trabalho, mas que seguem procurando uma vaga.
E é uma das principais referências para acompanhar o mercado de trabalho no Brasil.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026, uma redução de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março de 2026. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda na taxa foi de 0,4 ponto percentual. O levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, feita pelo IBGE, mostrou que no segundo trimestre deste ano eram quase 6 milhões de desocupados no país, 700 mil a menos que no primeiro trimestre. Queda no número de desocupados, aumento na quantidade de ocupados. São mais de 103 milhões de brasileiros com uma ocupação, um crescimento de 1% em relação ao trimestre anterior. Já o rendimento médio real dos trabalhadores ficou em R$ 3.738, um crescimento de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
Parte dos recursos das casas de apostas online, as bets, será destinada ao Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal.
Criado em 1997, o FUNAPOL se destina a financiar gastos com operações e aparelhamento da PF, como armas e veículos.
Agora é lei. Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas bets, vai reforçar o caixa da Polícia Federal. O dinheiro vai para o FUNAPOL, o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da PF. O fundo foi criado em 1997 para financiar a infraestrutura, os custos de operações e a modernização de equipamentos da Polícia Federal, como veículos e armas. A nova lei autoriza ainda a destinação de recursos do FUNAPOL para o custeio da saúde dos servidores da Polícia Federal. O texto da lei nasceu de uma medida provisória enviada pelo governo federal, que foi alterada e aprovada pelo Congresso Nacional. O repasse da arrecadação das bets vai ocorrer de forma gradual. 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. Além disso, a lei autoriza o governo federal a repassar até R$ 200 milhões ao FUNAPOL ainda este ano, usando recursos livres do Tesouro Nacional. Além da fatia vinda das bets, o fundo conta com outros recursos para cobrir os seus custos globais. transferências voluntárias de entes federativos ou de organismos internacionais e doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Luciana Colares de Holanda, para A Voz do Brasil.
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil.
Com isso, fica permitida a venda direta do gás natural pertencente à União por meio de leilões.
Os detalhes você vai ouvir agora na matéria de Márcia Fernandes.
Com as novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil, fica permitido que a União leiloe o gás e, assim, outras empresas explorem, vendam e distribuam o produto. O gás extraído do pré-sal e que pertence à União poderá ser comercializado pela Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural. Para isso, estão previstos dois leilões, um deles ainda para este ano, como apontou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Vai sim nos leilões de curto prazo que são abertos servir as térmicas do setor elétrico e os leilões de longo prazo ficaram destinados à indústria de base nacional, que é a indústria da cerâmica, a indústria do vidro. Vai ser o primeiro e fundamental passo para que as nossas infraestruturas sejam melhor utilizadas a favor do Brasil.
O gás natural pode ser usado como fonte de energia em casas, comércio e indústrias. Com a mudança, ficará permitida a venda direta do gás natural da União ao mercado, com prioridade à indústria de base, inclusive nos setores químico e siderúrgico. Reportagem Márcia Fernandes.
O que pode influenciar a próxima safra brasileira? Clima, custos de produção, mercado internacional e mudanças nos hábitos de consumo estão entre os fatores que entram no radar do setor.
Em Brasília, um encontro reuniu especialistas e representantes do agronegócio para discutir os cenários para a safra 2026-2027.
Antes da próxima safra chegar ao campo, uma série de variáveis já começa a ser observada. O comportamento do clima, a oferta de fertilizantes, as condições do mercado internacional e até o que o consumidor quer colocar no prato podem interferir nas decisões de quem produz. Em um cenário de mudanças no comércio global, especialistas também acompanham fatores que podem influenciar o fluxo internacional de alimentos. Um espaço fundamental para o agronegócio brasileiro, destaca o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula.
Nós somos importantes do ponto de vista econômico. 38 milhões de brasileiros trabalham com o agro, mas nós temos um papel de enorme relevância do ponto de vista social também.
O Outlook Agro Brasil reúne em Brasília representantes do setor público, da iniciativa privada e especialistas para analisar diferentes cenários para o ciclo 2026-2027. A programação inclui debates sobre logística, abastecimento de insumos e gestão dos riscos climáticos. Também entram na discussão os fertilizantes, que têm impacto direto nos custos de produção, as transformações no consumo de alimentos e os desafios do cenário internacional para o setor, explica Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil.
Aumento de tarifa não ajuda na previsibilidade, inclusive aumenta a incerteza. E o Brasil se coloca justamente no caminho diferente. O Brasil se coloca como um parceiro estável, como um parceiro que negocia.
No fim, a discussão volta para quem está no campo. Representantes de setores como proteínas animais, carnes, óleos vegetais, algodão, etanol de milho, cafés especiais e frutas apresentam as expectativas para o comércio internacional. As análises também buscam apoiar o planejamento de produtores, cooperativas e empresas para a próxima safra. A representante do setor privado, Tânia Regina Zanella, diretora executiva da Organização das Cooperativas Brasileiras, defende que todos os segmentos precisam estar unidos na busca de soluções para os desafios do setor.
Mas os desafios não são só os de hoje, e sim daqui a 5, 10 anos, como que a gente está pensando e preparando para esse futuro? Qual o norte de gestão de risco para o campo? Qual será a política de diversificação de mercados aí todos os nossos embaixadores que estão presentes, parceiros do setor produtivo agro aqui no nosso país, para garantir que tenhamos sempre, cada vez mais, as portas abertas.
Mais do que antecipar números, o evento propõe um exercício de entender o que o campo brasileiro pode encontrar pela frente e como o setor pode se preparar para diferentes cenários. Reportagem Pablo Mundim.
Após participar do encontro de agronegócio, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que o governo brasileiro vai tentar uma nova negociação com os Estados Unidos para diminuir a lista de produtos que foram sobretaxados.
Neste mês, os Estados Unidos aplicaram novas tarifas para produtos brasileiros que entram no mercado norte-americano. Essa lista atinge 23% dessas exportações.
O que nós vamos discutir a partir do mês de agosto, no momento em que for possível, né, é a ampliação da lista de exceções, a eventual redução de tarifas, a rediscussão do mérito, a discussão muito improvável, mas a rediscussão do mérito, e o Brasil, como volto a dizer, está aberto para negociação.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cerca de 52,7% das exportações brasileiras para os Estados Unidos não estão alcançadas pelas sobretaxas.
Nessa categoria estão, por exemplo, café, carnes, ferro fundido, aeronaves, suco de laranja, frutas, vários produtos químicos e a maior parte das exportações de celulose.
Hoje é Dia Nacional e Internacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Um crime que envolve falsas ofertas de emprego, promessas de estudo no exterior e oportunidades divulgadas nas redes sociais que podem esconder situações de exploração.
Em 2025, o protocolo operativo padrão de atendimento às vítimas brasileiras de tráfico internacional de pessoas do Ministério da Justiça e Segurança Pública identificou 84 vítimas brasileiras.
Mas esse é um crime em que há subnotificação, o que indica que o número pode ser muito maior.
Mais da metade das pessoas identificadas no ano passado tinham sido levadas ao Camboja, na Ásia, para serem exploradas em centros de golpes virtuais.
Esse é um tipo mais recente de destino do tráfico de pessoas. Mas existe também o tráfico para outros tipos de trabalhos forçados, exploração sexual, adoção ilegal de crianças, entre outras modalidades.
Os dados sobre raça e cor mostram que pessoas pretas e pardas constituem a maioria das vítimas nas bases que coletam essas informações.
Homens costumam ser mais traficados para trabalhos análogos à escravidão e mulheres para exploração sexual.
Mais cedo, nós conversamos com a ministra substituta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis, sobre esse tipo de crime, como denunciar e que precauções podem ser tomadas. Acompanhe. Olá, ministra, seja muito bem-vinda à Voz do Brasil para a gente falar desse tema que é tão sensível, né? Que é o tráfico de pessoas. Eu queria que a senhora começasse falando para a gente quais são as formas mais comuns de tráfico. Para quais finalidades o tráfico de seres humanos é mais comumente utilizado? É trabalho, prostituição? Quais são os tipos mais comuns?
Bom, os tipos mais comuns são para exploração sexual, né, em geral, de mulheres e meninas, também para exploração de trabalho. Então, muitas pessoas são tiradas dos seus locais para ter esse trabalho forçado, sem garantia de dignidade e de direitos, né, trabalhistas nesses locais em que eles são forçados aí. E também para fazer outras questões relacionadas a coisas forçadas, né, nesses outros países.
Ministra, é muito comum que as vítimas sejam atraídas por um sonho, né? Promessas de conhecer o mundo, de ter um emprego dos sonhos, de receber valores muito vultosos, né? Quais são os sinais de que algo pode estar errado na proposta?
Geralmente, propostas que são muito atrativas e que tenham, assim, vantagens muito grandes, sem grandes retornos, elas devem ser tratadas como um risco. Então, as pessoas devem verificar altos pagamentos, poucos direitos que são providos, retornos que sejam muito altos, parte dessas promessas de outras pessoas. Isso indica riscos de tráfico de pessoas.
Bom, ministra, a gente conversou mais cedo com a Cíntia Meirelles, que é presidente no Brasil da organização não governamental Êxodos, que é uma organização especializada em tráfico de pessoas. E ela falou sobre a importância das pessoas denunciarem quando elas desconfiarem. Vamos ouvir e aí depois eu sigo com a nossa conversa.
Na dúvida, a família tem que denunciar, ainda que não consiga fazer com que a pessoa que está iludida acredite. Denuncie. O segundo ponto é trazer a razão e a lógica. Então, por exemplo, se alguém recebe uma proposta de trabalho e essa empresa está pagando esse passaporte, pergunte se a empresa tem um documento oficial, um contrato assinado. Ao mesmo tempo que essas pessoas são aliciadas pela internet, elas podem utilizar a mesma internet para fazer uma verificação simples. Se essa pessoa existe, se existe um contato dessa empresa, se existe um site dessa empresa, se essa empresa aplicou um visto de trabalho. Porque, assim, outro detalhe. Ninguém sai do Brasil para ir trabalhar em outro país sem ter um visto de trabalho em seu passaporte. E sempre canais de denúncia. É muito importante denunciar.
Ministra, quais são os canais de denúncia, então, que ela menciona aí, né? Quais são os canais de denúncia disponíveis no Brasil? E para brasileiros que possam estar nessa situação fora do país também, como eles podem procurar ajuda?
O principal canal de denúncia é o Disque 100. O Disque 100, ele é coordenado aqui pela nossa Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, mas o canal do Disque 100, ele pode ser acessado por várias formas, tanto ligação, como WhatsApp e também pela internet. Então, a pessoa em qualquer lugar do mundo, ela pode acessar o Disque 100. Esse serviço, ele funciona todos os dias da semana e também 24 horas por dia.
Existem outras dicas de autoproteção também para quem está indo viver uma experiência de trabalho no exterior, por exemplo, compartilhar o roteiro de viagem com a família, manter cópia de documentos, alguma coisa assim?
Sim, o mais importante é a pessoa verificar bem a proposta que está sendo oferecida, desconfiar de propostas que são com muitos benefícios e poucas exigências, né? Em troca, e a pessoa deve manter contato perene, né, constante com a sua família, falando sobre o roteiro da viagem, falando sobre as formas e por onde ela esteja passando, e jamais dar documentos para que fique aos cuidados de um terceiro.
E aí, lembrando também que a pessoa pode deixar cópias também dos seus documentos pessoais aqui no Brasil com a sua família, né? Para tentar também ter aí um pouco mais de garantia, né?
Isso mesmo. Isso é muito importante. As pessoas que estão aqui no Brasil, familiares, amigos, é muito importante que eles estejam sabendo sobre a viagem, sobre os passos dessa pessoa e também mantenham documentação, mesmo que seja cópia, aqui no país.
Agora, ministra, mesmo já estando em situação de exploração, pode demorar para que a pessoa identifique que está numa situação grave, assim, né? Às vezes ela tem uma dívida, promessas de ganhos futuros, expectativa de que a situação ali ruim é temporária e vai melhorar depois. Tudo isso pode deixar a pessoa um pouco confusa, né? O que ajuda a identificar que se trata de uma situação de tráfico de seres humanos e de exploração?
Quando você tem a sua dignidade ali violada, em geral você não consegue sair, ter liberdade para sair, né, do seu local de trabalho. Em geral você é maltratado, as pessoas te tratam mal, podem, né, eventualmente te tratar com termos pejorativos. Qualquer indicação de maus tratos e de cerceamento da sua liberdade de ir e vir é um indicativo de que você está sendo submetido a tráfico de pessoas.
A gente está falando até agora de pessoas que são levadas daqui para o exterior e são exploradas lá. Mas existem também redes de tráfico de pessoas que trazem estrangeiros para o Brasil? Quais são as mais comuns e como é que o brasileiro pode desconfiar desse tipo de situação, ministra?
Sim, existem também tráfico de pessoas, infelizmente, que acontecem aqui em território brasileiro. Em geral, são pessoas estrangeiras que estão em situação de vulnerabilidade, não tem ali muita informação, tem uma dificuldade com a língua também, de acesso a serviços. Então, essas pessoas têm que buscar ajudas dos órgãos responsáveis. A gente tem aqui a nossa Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, coordenada pelo Ministério da Justiça, mas em coordenação com vários órgãos do governo federal. Temos também que divulgar, né, os canais de denúncias existentes. E aqui no Disque 100, A gente também tem a opção de atendimento em outras línguas para facilitar o atendimento de migrantes que não falam o português. E essas pessoas, principalmente, devem buscar informações e acessar os órgãos que são responsáveis por combater esse tipo de ilícito.
Lembrando que o Disque 100, né, a senhora mencionou, ele pode ser feito por ligação telefônica, pela internet. Quando a pessoa vai ligar, é só discar o número 100 de qualquer telefone?
Isso, é só discar o número 100 de qualquer telefone ou acessar um número no WhatsApp ou também acessar a internet, coloca Disque 100 que vai aparecer o local que ele pode fazer a denúncia via internet também.
Nós conversamos com a ministra substituta dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis. Muito obrigado, ministra, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Obrigada.
Quem está esperando por uma perícia médica do INSS deve ficar atento.
Uma iniciativa da Perícia Médica Federal está antecipando o atendimento em agências de 14 estados.
Os detalhes na reportagem de Pedro Sardinha.
Atenção, segurados do INSS em todo o país. A Perícia Médica Federal está antecipando atendimentos em 37 agências espalhadas pelo Brasil. A ação contempla municípios de 14 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins. Quem explica como você pode garantir a sua vaga mais cedo é o diretor do Departamento da Perícia Médica Federal, Álvaro Fagundes.
O cidadão, sabendo que vai haver mutirão na sua cidade, ele pode ligar na Central 135 e solicitar a antecipação da sua perícia. Assim como acessar o aplicativo Meu INSS, além disso, a própria administração provê essa antecipação em muitos casos, naqueles casos que estão com longa espera, e avisa o requerente da nova data. Então ele tem que ficar atento nas mensagens que eventualmente receba por mensagem de aplicativo ou por SMS.
Fique de olho no seu celular e lembre-se, mudar a sua perícia para uma agência mais rápida não altera o local onde você vai receber o pagamento do seu benefício. Não perca tempo. Acesse hoje mesmo o aplicativo Meu INSS ou ligue para o telefone 135. Reportagem Pedro Sardinha.
Guardar documentos é também preservar a história e a identidade de um povo.
Para incentivar iniciativas que cuidam desse patrimônio, está aberto um edital de apoio a projetos voltados à conservação e ao acesso de acervos documentais em todo o país.
Parte da memória do país está guardada em arquivos públicos, privados e comunitários. Nesses locais é feita a conservação, organização e digitalização dos acervos. Um trabalho que pode ser financiado pelo edital Brasil Arquivos. A iniciativa vai destinar R$1.400.000 a 20 projetos. Cada um receberá R$70.000. O edital é uma parceria entre o programa Promemórias do Instituto Galo da Manhã e o Arquivo Nacional. Podem participar projetos de preservação, organização, tratamento técnico, digitalização e difusão de acervos documentais. Um dos critérios do edital é regionalizar a seleção. Metade das vagas será distribuída entre as 5 regiões do país, com pelo menos 2 projetos de cada uma. A outra metade será preenchida pela classificação geral, independentemente da região. Nos 2 casos, será respeitada a ordem de classificação. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 2 de agosto. Acesse o edital e o formulário de inscrição pelo endereço promemórias.org.br. Reportagem Uriel Ricardo.
Está aberta até amanhã a indicação de vagas dos programas de pós-graduação do Brasil que desejam participar do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Indígena.
A chamada prevê a concessão de até 300 bolsas, sendo 200 de mestrado e 100 de doutorado, para candidatos pertencentes a povos indígenas reconhecidos no território nacional.
As instituições interessadas devem informar o número de vagas que pretendem ofertar. A relação de habilitados será divulgada até 13 de agosto.
Saiba mais em gov.br/mec.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que a União apresente novas informações sobre os recursos destinados à Comissão de Valores Mobiliários. Para o STJ, valor de indenização por dano moral decorrente da morte de uma pessoa não deve ser definido apenas pelo parentesco. E Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação acontece de 3 a 9 de agosto. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União apresente novas informações sobre os recursos destinados à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Pablo Lemos.
O ministro negou o pedido do Partido Novo para obrigar o governo a reservar, desde já, uma verba mínima para a autarquia no orçamento de 2027. Apesar disso, Flávio Dino reafirmou que os recursos arrecadados com a taxa de fiscalização do mercado de capitais devem ser destinados à CVM, conforme determinação do Supremo. Na decisão, o ministro determinou que o governo informe a previsão de arrecadação da taxa em 2027, quanto pretende destinar à comissão no orçamento e qual o custo necessário para manter as atividades de fiscalização da autarquia. Flávio Dino destacou ainda que o fortalecimento da CVM é importante para combater fraudes e crimes financeiros envolvendo o mercado de capitais.
STJ entende que valor de indenização por dano moral no caso de morte deve considerar convivência e dependência emocional ou econômica entre vítima e familiares que pedem a reparação. Fátima Uchoa.
Para a quarta turma, é preciso considerar também a convivência efetiva e se havia dependência emocional ou econômica entre a vítima e os familiares que pedem a reparação moral. O julgamento tratou da indenização a familiares de uma criança de um ano que morreu no desastre causado pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais, em 2019. O colegiado manteve o direito de avós e tios, mas por considerar o valor desproporcional, o reduziu para R$150 mil a cada avô e para R$25 mil a cada tio. Segundo a relatora ministra Isabel Galotti, os critérios buscam evitar ampliação excessiva do número de beneficiários e fixação de condenações desproporcionais.
Vem aí a primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, de 3 a 9 de agosto. E os tribunais regionais eleitorais de todo o país já se preparam para o evento. Rimac Souto.
Na região sul, por exemplo, vão ter demonstrações sobre o funcionamento e a segurança da urna eletrônica, atividades educativas com estudantes, exposições, votações simuladas, sessão plenária externa e ações de enfrentamento à desinformação. O TRE do Paraná vai promover 137 ações em todo o estado. O de Santa Catarina vai apresentar os procedimentos de preparação da urna eletrônica, as etapas da votação e os mecanismos de segurança e auditoria, entre outras atividades. O TRE do Rio Grande do Sul vai começar a programação com uma demonstração da parte interna da urna eletrônica no plenário do tribunal. Para mais informações sobre a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, é só acessar o site tse.jus.br.
Justiça do Trabalho considera que nem sempre é preciso avaliar perícia médica para julgar comportamento de profissional demitido por justa causa. Rossini Gomes.
Um bancário da Caixa foi demitido por assédio ao atender uma cliente. Anos antes, ele já havia sido alertado e suspenso pelo comportamento inadequado. Em defesa, alegou que sofria de alcoolismo e tentou apresentar uma perícia médica para provar que não tinha consciência dos atos. Mas a Justiça do Trabalho rejeitou, porque entende que as provas do processo foram suficientes para mostrar que o profissional tinha capacidade de entender o que fazia.
Justiça Federal determina que município de Viana, no Maranhão, encerre atividades de lixão clandestino em até 6 meses. A decisão atendeu a um pedido do MPF. Sabrine Menezes.
Além disso, a Justiça determinou a apresentação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e de um projeto de aterro sanitário que deve ser regularizado no prazo de 3 meses. O objetivo da decisão é recuperar a área degradada e regularizar a gestão de resíduos sólidos produzidos no município. Em caso de descumprimento da ordem de desativação do lixão, será aplicada uma multa diária de R$ 5 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Vítima de violência doméstica e mãe solo podem ter prioridade na reforma agrária.
Pix Pensão, nova lei cria transferência automática da pensão alimentícia.
Plataforma do Senado para sugestão de projetos registra recorde de participação.
Boa noite.
Boa noite.
O pagamento da pensão alimentícia vai ganhar um novo mecanismo para facilitar o cumprimento das decisões judiciais.
Sancionada pelo Executivo, a chamada Lei do Pix Pensão altera o Código de Processo Civil e autoriza a transferência automática do valor devido da conta bancária do devedor para a do beneficiário. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
Foi sancionada pelo Executivo a chamada Lei do Pix Pensão, que altera o Código de Processo Civil para permitir que o valor da pensão alimentícia seja debitado automaticamente da conta do devedor e transferido para a do beneficiário. A medida busca dar mais segurança às famílias que dependem desses recursos. A advogada especialista em direito de família, Aline Sacomano, explica como o mecanismo vai funcionar.
O chamado Pix Pensão, porque que o mecanismo de pagamento automático da pensão alimentícia por meio do Pix, mas sempre mediante uma determinação judicial. A grande novidade é que em vez do pagador da pensão alimentícia realizar a transferência manual, sai automaticamente debitado da conta dele.
Caso não haja saldo suficiente na conta indicada, o sistema poderá tornar indisponíveis outros ativos financeiros do devedor, até alcançar o valor da dívida. Depois dos prazos previstos em lei, esses recursos poderão ser convertidos em penhora e transferidos ao credor. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional e recebeu parecer favorável da relatora no Senado, a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão. Segundo ela, a iniciativa vai fortalecer a proteção de crianças e adolescentes que dependem da pensão alimentícia para custear despesas com vestuário, educação e alimentação, por exemplo.
A proposição merece acolhida porque enfrenta problema recorrente nas execuções de alimentos, a necessidade de sucessivas provocações judiciais diante de inadimplimentos mensais. Ao permitir a transferência automática da prestação alimentícia, o projeto confere maior efetividade à decisão judicial já proferida.
A lei do Pix Pensão vai entrar em vigor um ano após a publicação, em julho de 2027.
E mulheres vítimas de violência doméstica e mães que criam os filhos sozinhas podem ter prioridade na distribuição de terras da reforma agrária.
O projeto está pronto para ser votado pela Comissão de Agricultura. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta altera a lei da reforma agrária para facilitar a titulação de terras em nome de mulheres trabalhadoras da agricultura familiar. Na distribuição dos lotes, terão prioridade as trabalhadoras rurais responsáveis sozinhas pela família e as vítimas de violência doméstica. Para a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, a medida amplia a autonomia econômica das mulheres.
Isso dá segurança. Nós temos muito alcoolismo na área rural, né? E às vezes o marido vai embora e deixa a mulher com 4, 5 filhos para criar, quando não quer que ela saia do lote. Nos assentamentos, elas tendo a segurança do título de propriedade da sua terra para poder buscar crédito e tendo assistência técnica, elas podem fazer a diferença.
As regras serão detalhadas em regulamento depois de consulta pública. O projeto também beneficia famílias rurais com pessoas com deficiência. Já aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, o projeto tem parecer favorável do relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, e se passar pela Comissão de Agricultura, seguirá para a votação no plenário.
pauta climática avançou no Senado no primeiro semestre.
Com a previsão de intensificação do fenômeno El Niño nos próximos meses, projetos voltados ao enfrentamento dos eventos climáticos extremos e a adaptação às mudanças do clima devem ganhar prioridade na retomada dos trabalhos legislativos. Os detalhes com o repórter César Mendes.
O El Niño é um fenômeno climático natural que causa o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, alterando os ventos e a distribuição das chuvas em várias regiões do planeta, inclusive no Brasil. Este ano, o pico será entre outubro e dezembro, mas fortes ventanias, chuvas torrenciais e um tornado registrado nos últimos dias no país alertam que propostas de enfrentamento das mudanças do clima devem ter prioridade. É o caso